esquerda, no dia em que o Bloco Central voltou a ser chamado para resolver um problema na Assembleia da República, sentámo-nos no estúdio de gravação do Expresso para gravar um novo episódio do Bloco Central. À minha direita, o Pedro Sousa Vieira, à minha esquerda, o Pedro Marques Lopes. A sonoplastia é do Gustavo Carvalho. Eu sou o Paulo Baldaia, na moderação. No país da tática política, onde para eleger a segunda figura de Estado não foi possível um entendimento à direita, o Bloco Central encontrou uma solução salomónica para fazer de José Pedro Aguiar Branco presidente da Assembleia da República durante metade da legislatura. Na outra metade, se lá chegarmos, claro está, Aguiar Branco deverá ceder o lugar a um socialista. André Ventura, que tinha começado a legislatura a garantir que já tinha um acordo com o PSD, rapidamente se zangou e ao segundo dia já se afirmava líder da oposição. Resolvida a questão da mesa do Parlamento, esta quinta-feira, Luís Montenegro apresenta o seu governo um dia depois de António Costa ter feito o balanço de 8 anos de governação. Esta semana, politicamente intensa, ficamos também a saber que Marcelo confirmou a dissolução da Assembleia Regional da Madeira e marcou eleições para 26 de maio. Anúncio feito pelo líder do PS madeirense, mesmo antes do Conselho de Estado reunir. Enquanto por cá a política se faz com estes preparos, na Rússia, a semana anterior terminou com um atentado que matou mais de 100 pessoas. Vamos lá no final deste episódio. Para já, como a música final é da responsabilidade do Pedro Sousa Vieira, começo por perguntar ao Pedro Marques Lopes o que há a dizer deste início de legislatura e da eleição do par.
Olha, bem-vindos aos tempos interessantes, aquela célebre maldição chinesa que tantas vezes repetimos, parece que está mais viva do que alguma vez esteve. Deixa-me dividir isto começando por hoje. Hoje foi um dia interessante na medida em que é uma solução.
Hoje é quarta-feira.
É
a altura em que estamos a gravar à noite.
O último acontecimento, com certeza que não vai ser o último acontecimento, que dada a velocidade que as coisas estão a acontecer, pode não ser o último. Sim, mas esta solução que foi encontrada para a presidência da Assembleia da República foi bastante criticada, ainda está a ser criticada, mas eu acho que é uma solução civilizada. E é, sobretudo, representa um acordo entre forças políticas que perceberam, talvez finalmente, que têm de se entender porque há valores mais altos do que o simples combate. Eu não gosto de chamar combate político, porque combate político é uma coisa muito honrosa e muito honrada e que se chama serviço público. Mas pronto, há coisas acima do combate politiqueiro, vamos utilizar esta expressão. E que quando está em questão a democracia e quando estão em questão valores fundamentais da nossa sociedade, os partidos democráticos, sobretudo o PS e o PSD, que foram os grandes construtores da nossa democracia nestes 50 anos, devem se entender e entenderam-se. Eu acho que isso é sempre saudável.
É um Bloco Central, mesmo que seja informal?
O Bloco Central é um excelente produto de podcast que...
Funcionou
também numa altura em que era preciso defender a democracia, mas por razões diferentes. Não era propriamente a democracia, era uma situação onde a nossa democracia ainda não estava consolidada, onde havia um grande problema económico e também, e neste momento, também está a existir por razões que me parecem razões ligadas ao Estado e à democracia. E eu antes, isto vai ser tema para nós conversarmos agora, em outras alturas, antes de traçarmos um quadro excessivamente negro, dizendo que estamos a entregar toda a oposição às forças antidemocráticas, eu acho que devemos confiar mais nos portugueses, acho que devemos confiar mais na nossa capacidade na capacidade de julgamento das pessoas e não tomar muitas nuvens por julgar. Há pensamentos que nós repetimos tantas vezes que corremos o risco que eles se tornem realidade, mesmo que não esteja previsto que eles sejam realidade.
Cuidado com o que desejas.
Claro, exatamente. Bom, isso em relação a esta solução. Quanto àquilo que se passou anteontem já, foi um episódio obviamente lamentável, um episódio da responsabilidade que eu inteiramente do PSD. O PSD portou-se de uma forma amadora, pouco consentânea com a experiência política de alguns dos protagonistas do PSD. Começou por cometer o erro primário de Luís Montenegro não ter falado com o Pedro Nuno Santos, para tentarem uma solução que é normal dentro dos partidos. Depois,
depois
continuou,
tem que fazer, não é?
Depois continuou tentando fazer um acordo informal, formal, informal, um acordo, que fez um acordo, fujamos aos eufemismos, com o André Ventura, que ele já devia saber que não era credível, e acabou com frases inqualificáveis de Joaquim Miranda Sarmento atirando para cima do Partido Socialista
a responsabilidade
dos disparates que tinham feito, que foi algo que eu fiquei... E insistiram, ainda ontem, ou quarta-feira, voltou a insistir. No Parlamento eu assisti a uma cena inqualificável também, que foi Hugo Soares ao lado de Joaquim Sarmento apontando do Chega para o PS a dizer que... Quer dizer, eu fico doido, acham que as pessoas são tontas. Portanto, o PSD portou-se pessimamente, foi o responsável por esta crise, porque não se pode confiar, já se sabia há muito tempo, no Chega, e ainda bem, e isso foi o que me alegrou e comecei por dizer isso, ainda bem que se que o PSD percebeu os disparates que tinha feito e que o PS também acedeu a ser, mostrou responsabilidade e acedeu a ser uma solução.
Já lá vamos a essa parte de não havendo Chega nessa perspectiva, só sobra mesmo o Partido Socialista para formar uma maioria no Parlamento, tendo com a AD. Pedro Sousa Vieira, o resultado final é o espelho de todo o processo?
O resultado final era aquilo que se esperava, não é?
Era o que devia ter sido o resultado inicial.
Mesmo assim, não, aqui só há eleição para 2 anos, não é?
Certo, mas isso é que também consequência do processo e da maneira como depois teve que sair. Mas eu acho que quando aqui na semana passada dizíamos que esta legislatura ia ser muito complicada, não propriamente por termos 3 partidos que são sempre indispensáveis, 2 para se fazer uma maioria parlamentar, não era tanto pela geometria, mas pelo facto de um desses partidos ser absolutamente imprevisível no seu comportamento, absolutamente oportunista e sem qualquer linha política ou de orientação, a não ser, digamos assim, farejar o momento e tentar tirar o máximo proveito do ponto de vista da sua projeção mediática e política e da sua capacidade de ir capitalizando descontentamentos ou de embaraçando o sistema. E isto foi o que se demonstrou. Eu acho que aquilo que se passou anteontem é exatamente uma advertência muito séria ao sistema partidário, mas muito particularmente ao partido de governo, ou aos 2 partidos que estarão no governo, com o que podem contar. Porque...
Mas podem contar com o PS?
Não, isto também não podem. O que eu estou a dizer é o seguinte, a maneira como este processo foi abordado pelo PSD foi como se fosse uma coisa de business as usual e revelou uma enorme inépcia política. O Pedro Marques Lopes já sublinhou isso, mas quer dizer, a primeira coisa que eu acho que não foi suficientemente valorizada foi a circunstância de se pensar que isto era só, digamos assim, é tratar de intendência e, portanto, ninguém vai fazer disto um caso, esquecendo-se que, em 2015, a geringonça começou precisamente na eleição do Presidente da Assembleia da República e na eleição de Ferro Rodrigues.
Podes ir mais atrás, tu não te esqueças.
Fernando Nobre.
De Fernando Nobre.
Exato,
é?
Mas aí era uma situação diferente porque o Fernando
era
Nobre foi derrotado
o problema era internamente,
pela própria maioria.
Sim, é verdade. Isso
aqui
é verdade.
O que aconteceu foi, a eleição de Ferro Rodrigues foi um momento simbólico de assinalar uma mudança.
Sim.
E, portanto, não era possível neste
a primeira
contexto,
vez que um partido que não tinha a maioria...
Exatamente. Não era possível, neste contexto, deixar de ignorar que aqui poderia estar em causa algum potencial de perturbação. E o segundo erro foi pensar que se pode tratar com o Chega da mesma maneira que se trata com qualquer outro partido. Quer dizer, se é normal que o líder parlamentar de um partido chegue e diga assim, olha, nós vamos fazer isto e tal, vocês estão de acordo, tudo bem, não sei o quê, e diz assim, vamos anunciar isto, tácito ou expressamente faz-se ali um consenso, que nem percebe, porque é uma coisa que depois as pessoas de bem cumprem. E aqui aquilo que é muito engraçado é, o André Ventura imediatamente disse, eu tenho um acordo com o PSD, é muito importante para ele dizer ou que é indispensável à governação ou que bloqueia a governação. E portanto ele foi logo anunciar, eu tenho um acordo com o PSD.
E fizeram bem o PSD e o CDS em
terceiro,
desmentir?
Terceiro erro. terceiro erro. Além de não perceberem que isto não é... Não se pode tratar com o Chega da mesma maneira que se trata com os outros partidos. Depois o terceiro erro é que cada um começa a dizer a sua coisa para tentar desmentir aquela perceção de isto não viola ou não é não, isto nem sequer é um acordo.
Isso é uma tese espantosa.
Isso aí é...
É o que é.
Não, mas
mas é antes dessa tese, desculpa interromper-te, há uma tese, e estava a pensar alto, é que quando a justificação para o doutor Nuno Melo ter dito aquilo que disse foi porque ele na final era só do CDS e, portanto, e com ele ninguém tinha falado.
Certo,
mas isso foi já ao segundo dia.
Exatamente,
foi já ao segundo dia. O Paulo Rangel antes já tinha dito: não há nenhum acordo, não há nenhum acordo.
O Paulo Rangel diz que consegue sempre dizer coisas sem dizer e não sei o que, mas pronto.
Mas eu já vou aí a essa parte do não é não.
O André Ventura, portanto, que tinha anunciado que havia um acordo, quando é isto, depois continua a dizer que o Chega vai viabilizar. Quarto erro, confiar no André Ventura. E depois, o quinto erro, claramente, é não ter começado por falar imediatamente com o PS.
Esse é o erro primordial, se me permites.
Mas, quer dizer, porque,
no mínimo,
na verdade...
falava com todos, não é? Então, mesmo que não se
mesmo
quisesse
que falava com
comprometer
todos. Permitiu ao PS começar por dizer há um acordo à direita. Foi isso que embaraçou depois o Paulo Rangel. E permitiu também dizer a connosco ninguém falou. Aquilo que poderia ser normal, que era dizer, nós falámos com o Chega como falámos com qualquer outro partido, quando não se fala com o maior partido da oposição, tem-se logo um problema. E isto não era sequer, chegarem a um acordo para a composição da mesa, os dois partidos como agora chegaram, nem sequer põem em causa a ideia de que o PS é a oposição e de que o governo não vai estar a governar
com
o PS.
Mas é isso que André Ventura vai cavalgar,
não é? Isso é o que André Ventura... Mas quer dizer,
o Pedro Nuno Santos
já disse de maneira muito clara que está disponível para fazer entendimentos com o PSD naquilo que sejam questões de regime institucionais. Eles vão ter que se entender, vão ter que indicar os juízes para o Tribunal Constitucional, coisa que tem que ser feita necessariamente pelos dois, vão ter que fazer uma série de medidas autoridades reguladoras precisam do acordo dos dois e, portanto, quer dizer, eles vão ter que falar sobre outras coisas além desta e isto não implica que um partido esteja no governo e outro esteja na oposição. E, portanto, aqui esta paranoia de, no início, não ter assumido que, bom, para este assunto, que é a escolha da segunda figura do Estado, nós vamos falar com o maior partido da oposição, é uma inépcia muito grande. E depois, claro, depois há toda esta gestão que acontece ao longo do dia, que é as declarações do Joaquim Miranda Sarmento, quer dizer, que foram depois retomadas por vários responsáveis.
O que eu não percebo...
Não é só dizer que é ridículo.
Este taticismo vai acontecer permanentemente.
Mas isto não é taticismo.
O problema é esse.
Tentar culpar sempre o adversário.
Isto não é só inépcia no sentido de tentar convencer alguém de uma coisa que visivelmente não acontece. O PS não se meteu de acordo com o Chega. O Chega roeu a corda de um acordo implícito porque isso lhe convinha naquele momento. O que é mau é que aquele que ainda exerce uma função de líder parlamentar esteja desta maneira a alienar, a indispor, aqueles de quem vai precisar de alguma maneira no futuro. Portanto, quando faz esta acusação, que é um jogo absurdo...
Mas é que esta acusação, desculpa interromper, é mesmo para o futuro, ou seja, cada um deles não está a querer ganhar este momento, responsabilizar-se quando houver uma crise.
Não faz sentido falar de coligações negativas. Uma coligação negativa era aquilo que tivemos durante algum tempo, quando Rui Rio era líder do PSD e se punha de acordo com os partidos de esquerda para aprovarem medidas contra o governo. Isso é uma coligação negativa. Os partidos votarem ambos contra alguma coisa não chega a ser uma coligação negativa. Uma coligação negativa acontece quando eles se põem de acordo contra o governo, dos dois lados.
Pode ser perfeitamente uma coligação negativa. Não tenho essa leitura.
Só queria concluir pelo seguinte. O André Ventura, de facto, navega muito rapidamente em função daquilo que lhe pode ser conveniente. E, portanto, ele percebeu que tinha o pretexto, que, já que não lhe davam o reconhecimento que havia um acordo, ele tinha uma maneira de fazer um número e fê-lo. E está-se a borrifar.
E mostrou que tem poder.
Mas está-se a borrifar para o impacto que isso pode ter para a democracia. É o paradoxo maior. Ele denuncia o suposto mau funcionamento do sistema partidário e a politiquice e estas coisas todas. E ele acaba de por ser o protagonista de um dos maiores exemplos de politiquice
para
dos
ele,
últimos
para
anos.
Para o eleitorado dele isso não conta muito, presumo.
Não, mas nós não deixaremos de o denunciar.
Claro, claro, claro que sim. O Pedro Marques Lopes, tu achavas que não era possível haver qualquer tipo de acordo entre o Chega e o PSD, porque isso violaria a ideia de que o não é não.
Não, não é exatamente isso. Não é exatamente
então,
isso. Eu esclareço. Eu não tomo de maneira leve, como vi muita gente tomar, a eleição da segunda maior figura do Estado. Quer dizer, eu não vi, não. Foi mais do que isso. Toda a gente assumiu, porque se calhar era algo que já vinha do passado, do de barato. Vi toda a gente a assumir com absoluta, como se fosse um ato rotineiro, a eleição da segunda maior figura do Estado. Ora bem, e eu, ultimamente, não é ultimamente, assim, mais ultimamente, ando mais preocupado do que é costume com os protocolos, com os procedimentos, com a rotina, digamos assim, à falta de melhor termo, das instituições. Porque eu acho que é em alturas onde há ameaças sérias às democracias que nós devemos ser mais ferozes naquilo que são os comportamentos à la lettre, onde temos que cumprir todas as formalidades. Porque as informalidades só ajudam quem quer destruir o sistema.
Incomodou-te ver o André Ventura, o líder do Chega, a tratar por tudo, o primeiro-ministro indigitado?
Não, isso tem a ver com uma estratégia do André Ventura. O André Ventura vai fazer de José Pedro Aguiar Branco o novo Augusto Santos Silva. Não haja dúvidas. E começou a tentar hoje, ontem. Quer dizer, eu nunca tinha ouvido, na minha vida, já lá vou porque eu quero voltar ao tema do Presidente da Assembleia da República, mas ainda bem que me perguntas isso. Eu nunca na minha vida tinha ouvido, e já sou um rapaz antigo, um presidente de um partido, um líder do partido, tratar por tu, em pleno Parlamento, o primeiro-ministro. Indigitado. Foi o que aconteceu. E tratar por tu, e em termo de chacota, o antigo Presidente da Assembleia da República. O objetivo daquilo foi que José Pedro Aguiar Branco fizesse aquilo que devia ter feito, mas que não fez para já não acicatar o André Ventura. Que foi dizer-lhe, senhor deputado, o senhor não pode tratar por... Há regras de mínima urbanidade. E eu temo, já, eu temo não, eu, isto já está a acontecer, montou-se aqui um clima de que não se pode fazer alguma coisa porque isso beneficia o André Ventura. Não se pode chamar a atenção do André Ventura porque ele trata por tu o primeiro-ministro Luís Montenegro, porque senão ele vai se vitimizar. Não se pode fazer um acordo entre os dois partidos porque senão o André Ventura vai beneficiar. Quer dizer, nós não nos podemos tornar reféns do André Ventura, valha-me Deus. Isto não custa a começar a incomodar, já me incomoda a mim. Quer dizer, tudo o que nós fazemos temos que pesar para ver se pode beneficiar ou não o André Ventura.
Ainda isto agora estávamos, e o Pedro Xavier ia bem, me estava a dizer que continuará e continuará.
Claro, mas isto...
Existe essa tendência
de
fazer autocensura.
O que o Pedro disse é outra coisa, que eu concordo, mas é-me pior. Quer dizer, eu espero que o Zé Pedro Aguiar Branco, Presidente da Assembleia da República, se acontecer outra vez aquele tipo de comportamento, lhe chama a atenção. Se não, que andamos aqui a brincar? Isto não pode ser assim. Voltando ao tema que tu me tinhas perguntado sobre o André Ventura. Ao André Ventura interessa-lhe apenas uma coisa. Criar o caos. O caos.
Quanto pior, melhor. Não?
Quanto pior, melhor. Repara, ele não quer, no caso das polícias, ele não quer que se resolva o problema das polícias. Ele quer é que as polícias vão para a rua. Ele não quer resolver o problema da saúde. Ele quer é que haja problemas nas urgências. Estes movimentos vivem do caos para dizerem que há caos e que depois o podem resolver. É para isto. Eles são todos iguais. Nós andamos aqui a matraquear o André Ventura, que é um excelente protagonista destes movimentos, mas não há nada de novo. Ele cria o caos para dizer que há caos, para dizer que pode resolver o caos. É isto que... estes movimentos são estes. Não tem rigorosamente mais nada. E o que ele vai fazer é sistematicamente isto. O que nós não podemos, Eu desculpa insistir nesta ideia, vou dizê-la pela terceira vez, mas é aquilo que eu acho que é mais importante, e se podemos dizer alguma coisa neste programa é exatamente isto. É, não podemos ficar reféns do que vai beneficiar ou deixar de beneficiar o André Ventura. Eu já vejo coisas, ai não, agora não. Porque se vamos fazer isto, ou se vai dizer aquilo, ele ganha as eleições
continua
europeias.
Continua a estar no centro do debate político.
Sim, o que três, fazer, coisas, três coisas. Primeiro é assim, isto não é grave. Então, o Aguiar Branco está eleito, e portanto no conjunto das coisas isto vai passar. Mas isto demonstra algumas coisas que é preciso ter atenção. Primeiro, um governo... Eu quero que o governo governe. O país precisa ter um governo a governar e uma Assembleia da República a funcionar. E o que isto revelou foi uma grande impreparação e inépcia política por parte do PSD num contexto particularmente difícil. É preciso levarem estas coisas mais a sério, porque muitas vezes vão ter que precisar dos votos do Chega ou dos votos do PS para governar, e não podem tratar das coisas como trataram neste aspecto. Primeira coisa. Segunda coisa, de facto, o André Ventura não é um parceiro confiável. O Chega não é um parceiro confiável. Estou absolutamente de acordo com o Pedro Marques Lopes. Dou o exemplo do Partido Republicano no Congresso, que sistematicamente bloqueia tudo. O Partido Republicano anda a defender que a fronteira sul dos Estados Unidos, aquilo é um buraco, que entram um monte de imigrantes clandestinos, etc.
Sim, mas depois, os democratas também inventaram um esquema de juntar o apoio à Ucrânia
depois,
ao muro
quando,
do México.
Quando chega lá, eles bloqueiam aquilo
porque
só para não se poder dizer que o presidente Biden está a fazer alguma coisa relativamente àquilo. Então, eles arranjam sempre um pretexto para bloquearem toda e qualquer medida. Eu ainda estou para ver qual vai ser o pretexto que o André Ventura vai fazer para se demarcar de qualquer solução para os polícias, ou seja lá o que for.
Vai ser sempre pouco.
E a terceira coisa é a seguinte. O André Ventura e os deputados do Chega comportam-se como os miúdos malcriados numa sala de aula do ensino secundário. É uma coisa horrível. Quem já deu aulas sabe que quando há um tipo que não respeita, não cumpre as coisas, põe os pés em cima da mesa, trata a professora por tu, fala quando não deve falar, é mal criado com os colegas, faz bullying, etc. É uma situação horrível. Neste momento já não é só um. É um quinto do Parlamento, ou mais, que se comporta assim.
É mais.
E, portanto,
50,
a minha recomendação 30. Ao doutor Zé Pedro Aguiar Branco era que se fosse tentar aconselhar com algumas daquelas professoras veteranas do ensino secundário que sabem como é que lidam com alunos mal criados. Porque ele vai ter que, desde o primeiro momento, perceber que para ter mão naquilo é preciso usar as ferramentas todas sem perder a autoridade. E, portanto, é esta a recomendação que
eu
lhe deixo.
E repara uma coisa, porque...
Pedro Marcos Lopes.
A estratégia, como a estratégia é do caos, e agora, como ele quer, por todos os meios, mostrar que é a única oposição, o grande alvo vai ser o Zé Pedro Aguiar Branco. O grande alvo vai ser o Zé Pedro Aguiar
Branco.
Vai ser toda a gente.
Ele vai querer aprovar umas coisas, de outras vezes
vai... Mas no Parlamento, em termos de criar o ruído, vai ser o Zé Pedro Aguiar Branco, porque ele agora vai ser uma espécie de representante do Bloco Central. É isso que ele... O Ventura transformou o Zé Pedro Aguiar Branco nessa espécie de representante, aliás, mesmo
sim,
quando disse
Augusto
o discurso...
Santos Silva era o candidato do PS.
O Aguiar Branco que arranja um conselho consultivo de professoras que saibam tratar de meninos mal criados. Porque, na verdade, é isto. Nós agora vamos ter, no Parlamento da Nação, aqueles tipos que nós não quereríamos ter numa sala de aula ou na nossa sala de visitas.
Para fecharmos isto, eu queria esta parte, porque depois ainda temos que ir ao balanço dos 8 anos de governo e também as expectativas para o governo que é apresentado esta quinta-feira. Queria só perguntar se no Parlamento como é que deve funcionar a AD, Pedro Marcos Lopes. É de combate? Vale a pena ir para o combate?
No Parlamento ou no Governo?
No Parlamento, antes já lá vamos ao Governo.
Eu tenho muita dificuldade em perceber o conceito de combate, um Governo de combate político ou uma Assembleia República de combate político. Tenho dificuldade. O que eu digo é, no Parlamento deve funcionar aquilo que deve funcionar no país ou no Governo. Há uma lei, há uma proposta de lei, há um decreto-lei que é chamado pela Assembleia da República. Se os partidos acharem que é bom, devem aprová-lo. Se acharem que é mau, devem reprová-lo. Eu nem consigo perceber depois essas dinâmicas. Agora, na questão menos política, mais do Dixote, que isso também conta na política, é evidente que o PS tem um problema grave, porque vai ter de combater o Partido Socialista e vai ter de falar para o Chega. E, portanto, a sua estratégia também já está clara. Vai dizer que o PS e o Chega têm uma aliança. Quer dizer, portanto,
não... o PSD tem algumas medidas do seu programa, designadamente toda a parte fiscal, que precisa de uma maioria parlamentar. E dificilmente a vai ter com o PS nessa matéria. E, portanto, precisa de arranjar uma maneira de fazer aprovar isso.
Mas como vocês chamaram a atenção, o Chega não é de confiança.
Pois não, e portanto, com o Chega não pode haver acordos que não sejam explícitos, que não sejam quase feitos à porta aberta. Quer dizer, eu recordo-me de estar no governo e de ter reuniões à porta fechada com o Bloco de Esquerda, depois outras com o PCP, e às vezes saía da reunião um deputado qualquer do Bloco de Esquerda e dizia: quem conseguimos isto? É uma coisa complicada. Eu acho que vai ter que ser necessário, provavelmente, qualquer entendimento que se faça com o Chega no sentido da votação disto ou daquilo, ficar muito claro o que é que foi acordado, e o líder parlamentar do PSD vai ter que ter uma mão muito grande no seu grupo parlamentar para evitar que depois as pessoas falem por fora e rebentem qualquer espécie de entendimento. Vai ser muito difícil e vai exigir muita capacidade política.
Já perguntei a semana passada, mas repito a pergunta para os dois para uma atualização. Pedro Marcos Lopes, o que é que esperas deste governo?
Olha, não espero grande coisa por um motivo que não tem a ver com Luís Montenegro. Tem a ver com a cada vez mais difícil capacidade de recrutamento pessoal político. Acho muito difícil que os melhores ou que as pessoas que Montenegro quer ou gostaria de ter no seu governo, acedam a fazer parte do governo. E não por essas pessoas acharem que têm um menor apelo para o serviço público ou se acharem, enfim, superiores, enfim, não terem essa vontade de o fazer. Eu acho que há muita gente que tem essa vontade, que não se importaria de ganhar muito menos do que está a ganhar na atividade privada para ir para o governo. Eu conheço muitas pessoas nessas circunstâncias, mas o problema neste momento é estrutural. Tem a ver com o facto de uma pessoa vai para o governo e passado 2 dias é um bandido, é um tipo que é injuriado, é um tipo que é difamado. É alguém que se arrisca a não poder executar as suas políticas, porque nós... Eu não sei se vocês se aperceberam, se os nossos ouvintes se apercebem, mas ultimamente o caso influencer é um caso paradigmático. O que aconteceu esta semana com o processo que o Ministério Público pôs para tentar impedir a maior central solar da Europa também é um bom exemplo. O Ministério Público não se limita a ir buscar problemas da legalidade dos dossiês. Faz avaliações políticas dos próprios dossiês.
Uma acusação que o próprio António Costa já fez.
É inqualificável, mas isso acontece de uma maneira vincada na Operação Influencer, nomeadamente nos casos dirigidos a João Galamba e a Matos Fernandes, e este caso que eu agora acabei de citar é outro verdadeiramente paradigmático de avaliações políticas do Ministério Público.
Tantas baixas expectativas para o
governo. O último
ponto,
que tem a ver com uma norma que eu acho impossível de suportar. Este governo tem a probabilidade de ser curto, não sabemos se vai ser curto ou não. Mas as incompatibilidades que se fazem, que existem neste momento para as pessoas que vão para cargos políticos, nomeadamente ministros e secretários de Estado, é incrível. Um indivíduo que sabe muito, vamos imaginar, de eletricidade.
Depois não pode voltar
vai
para
seis
privado,
meses
não?
Para o governo, tem um bom emprego numa operadora qualquer de eletricidade. Vai 6 meses para o governo, ganhar muito menos, mas eu já disse que eu acho que há pessoas que querem mesmo fazer esse serviço público, e ainda bem, e depois quando sai não pode estar durante 3 anos a trabalhar. Quer dizer, isto é um impedimento brutal. Nós fizemos tudo, os políticos, e agora esta é a minha maior acusação aos políticos, fizeram tudo para que tenhamos governos de pessoas que querem ir, mas não têm as qualificações e as competências certas. E fizemos tudo para que as pessoas que sejam os melhores de nós e que gostavam de servir a causa pública não possam ser ministros. Portanto, Luís Montenegro tem uma tarefa muito difícil. Espero que consiga tirar vários coelhos da cartola, porque ganharíamos todos com isso.
Pedro Sousa Vieira, que expectativas?
Bom, eu espero que o governo governe. Há duas coisas que eu acho que são importantes. A primeira é, estas funções são sempre transitórias e eu acho que aquilo que nós desejamos todos relativamente a cada governo é que não estrague e deixe as coisas um bocadinho melhor se possível. Espero que governe e que seja capaz de deixar as coisas melhor do que encontraram. E não estão mal, digamos assim. E a segunda que é muito importante é que tenha pessoas que tenham a suficiente experiência e capacidade para lidar com crises. Eu já disse várias vezes que pode haver os melhores programas de governo, as melhores ideias, as melhores vontades para as coisas, mas uma parte muito significativa do tempo de um membro do governo é ocupada a lidar com tudo aquilo que é inesperado. Como dizia o primeiro-ministro inglês Anthony Eden, quando perguntado o que é mais difícil na sua função, primeiro-ministro? E ele respondia, events, my dear boy, events. E esses eventos podem estar só a ocupar tempo, e são coisas de lana caprina, mas que hoje em dia exigem muito aos ministros para reagirem, para estarem nas televisões, nas redes sociais, mas às vezes podem ser coisas mesmo sérias. Pode ser uma pandemia, ou pode ser uma crise de motoristas de matérias perigosas, ou pode ser uma guerra. E, portanto, eu espero que o governo tenha pessoas com o tipo de temperamento e de caráter que, sob pressão, conseguem funcionar e tomar decisões. Portanto, estas duas coisas para mim são importantes, não estragar e saber gerir bem as emergências.
Deixa-me já passar para o outro ponto que tem a ver com o balanço de 8 anos de governo, se essa era a principal qualidade do primeiro-ministro, essa capacidade de reagir, ele que teve que passar por várias coisas, e já agora pergunto que fizeste parte do governo, numa altura como número 2 do governo, que memórias trazes desse tempo?
Bem, de facto, o primeiro-ministro, em termos de temperamento, é impressionante que eu nunca vi uma pessoa dormir tão bem, mesmo nas circunstâncias mais inacreditáveis.
Na escola do Dr. Mário Soares.
Aquilo é, de facto, uma coisa que, enfim, é muito rara. Mas eu, de facto, tenho muito boas memórias do tempo do governo e acho que havia ali duas ou três coisas que eram importantes e que todos nós sabíamos. Nós, por exemplo, tínhamos a noção de que, do ponto de vista económico, o caminho a percorrer era assegurar as melhores condições para que o conhecimento que se vai produzindo no país passasse para a economia. E as políticas públicas em matéria de economia, de educação, de ensino superior, etc., eram muito focadas nessa matéria. Melhor, pior, etc., era claramente a direção que havia e que os membros do governo responsáveis por essas áreas se articulavam, formação profissional, emprego. Depois uma segunda, muito, também muito marcada, era a preocupação pela redução das desigualdades. Quer dizer, em termos agregados, isto significa que se chega ao fim destes 8 anos de governo e a taxa de a população em risco de pobreza está nos 17%, quando vinha dos 25%. As crianças em risco de pobreza estavam nos 30%, agora estão nos 20%. E havia ali uma noção muito exata de que a redução das pobreza e das desigualdades era uma prioridade das políticas públicas. Portanto, haver aqui umas coisas que são claras e que nós somos capazes sempre de perceber de que maneira é que as decisões que estamos a tomar contribuem ou prejudicam estes objetivos fundamentais, era uma coisa que estava muito presente. Segunda nota, tive a oportunidade de conhecer muito bem o país, conhecer muita gente, ficar com uma admiração imensa pelos portugueses e pelas suas capacidades, e muita confiança no futuro de Portugal. E a terceira, obviamente, quer dizer, foi mesmo o tempo da pandemia. Porque houve outras crises, tivemos incêndios para gerir, tivemos a crise dos motoristas de matérias perigosas, que eu não sei se as pessoas têm noção de que o país estava, assim, a horas de ter coisas não importantes ter a parar. Não é só gasolina, gás, climatização nos hospitais, rações para animais nos aviários e nas criações pecuárias, etc. E aquilo, de facto, funcionou muito bem. Mas depois a pandemia foi, de facto, uma coisa muito importante e eu acho que, do ponto de vista económico, para já não falar de sanitário, nós conseguimos preservar as empresas, proteger o emprego, manter os rendimentos e não decorrer, digamos assim, um colapso da economia. E eu acho que naquela altura não havia guião. Não tínhamos informação sobre a evolução da doença, quanto tempo as coisas durariam, e era preciso tomar decisões muito em cima do acontecimento, executadas muito rapidamente, E também lembro esses tempos, é horrível dizer isto, mas como tempos muito... que foram muito estimulantes do ponto de vista pessoal.
Posso dizer uma coisa sobre isto? Claro, eu também queria dizer uma coisa sobre isto. Porque se há coisa que eu gosto de dizer e de pautar a minha vida é por honestidade intelectual. E eu, honestamente, tenho que dizer que o balanço que eu faço deste governo é bom.
E destes portanto, governos, não é? Foram, não, destes, foram vários,
dos oito anos. Dos oito anos. Eu tenho que o dizer, quer dizer, porque eu detesto aquela, as reservas mentais em relação às coisas. Quer dizer, se eu achar algo, não devo dizer porque. Acho que isso no espaço público, isto é até quase uma reflexão sobre aquilo que se faz no espaço público, quando se acha que fazer uma análise ou um comentário ou mesmo uma crítica é, tem que ser por princípio sectário. A minha grelha é esta. O país está melhor do que estava há oito anos, nos vários aspectos. Eu acho que está. O país poderia ter evoluído melhor em determinados setores? Claro que sim. Claro que sim. As crises foram bem ultrapassadas, umas melhor, outras piores. Eu acho que Covid-19, já o disse muitas vezes em muitos sítios, acho que foi muito bem gerida. Eu fiquei espantado como se conseguiu gerar tão bem. E eu lembro-me muito bem, que a minha vida é memória, como a de todas as pessoas que fazem o que nós fazemos, devia ser, do que se disse quando começou a pandemia, que ia ser uma catástrofe, que o plano de vacinação não ia correr bem, que não havia frigoríficos.
É ser português.
Não sei se é ser português, porque eu não conheço ser, eu não sei como é que se é ser espanhol.
Não, mas, portanto... mas os portugueses, não, eu sim. também não sei. E, portanto, como é que eles incêndios, fazem, sei que cai, sim, sempre.
Foram provavelmente não tão bem, todo esse processo talvez não tão bem gerido, mas o país está melhor, as pessoas ganham melhor, as coisas objetivas estão melhores, as coisas subjetivas estão piores. O que é todo, um processo de análise. E eu faço minhas as palavras do Pedro Sousa Vieira. Eu só espero que o próximo governo consiga manter o que está bem, melhorar o que está mal. Para que eu daqui a dois ou três ou quatro anos, quando aqui estivermos, poder dizer exatamente aquilo que disse sobre estes oito anos de governo. Dizer que Luís Montenegro deixou o país melhor do que aquele que tinha encontrado.
Dois temas a pedir respostas tão rápidas quanto possíveis, obviamente, há contexto para cada resposta. Sai mais uma dissolução de Marcelo Rebelo de Sousa, eleições regionais na Madeira a 26
Marcelo,
de maio.
Marcelo, o dissolvente.
É o que tinha de ser?
Era o que tinha que ser. O Presidente da República, enfim, meteu-se na prisão de onde não pode sair. Ele meteu-se numa prisão e atirou a chave fora. Não havia muita viabilidade. Imagina o que seria. Vamos lá ver. O Primeiro-Ministro demitiu-se porque supostamente alguém disse num telefonema que ele teria feito qualquer coisa. Foi esta a acusação, não é?
Ainda é. Não é bem uma acusação, uma suspeita.
Foi posto esse parágrafo.
Não chega a ser acusação, que ele não
Luís,
foi acusado.
Luís, eu acho que isto... Enfim,
nem foi ouvido.
Sim. Nem foi ouvido sequer. O doutor...
Miguel Albuquerque
teve que se demitir porque tinha uma suspeita direta. Com isto...
Ele continua presidente do Governo Regional.
Sim, com isto, eu não quero dizer, longe de mim, longe disso, que qualquer deles... é culpado, ou que um é mais culpado do que o outro. São os dois absolutamente inocentes. Mas, quer dizer, se o Sr. Presidente da República e o Sr. Primeiro-Ministro tiveram esta grelha de análise, era muito difícil que não tivesse...
E também a decisão do Presidente da República. Pedro Sousa Vieira, a mesma pergunta, era o que tinha de ser?
Não sei, porque é verdade que, quer dizer, o Presidente da República criou uma série de precedentes que lhe torna difícil sair deles. Mas também é verdade que podíamos ter aprendido todos um pouco. Que uma suspeita, que até a própria constituição de arguídos, como nós aqui dissemos, não determina nada. E o que temos visto ultimamente é que há muitos casos de suspeitas que depois não se materializam. Quer dizer, não é preciso voltar a recordar
mesmo
todos
nesse
os
caso,
casos.
Houve arguídos que estiveram detidos durante muitos dias e depois o juiz disse que só mandou.
Que não havia indícios de crime, mas tivemos um secretário de Estado que se demitiu acusado do crime de prevaricação e foi absolvido, o Miguel Alves, ex-presidente da Câmara de Caminha. Tivemos vários casos em que, de facto, nós deveríamos ter aprendido coletivamente que a simples existência de uma investigação não determina, não deve determinar, sob pena disto parar completamente. Portanto, não sei se.
Mas é uma situação terrível.
Mas eu acho, há uma coisa que eu diria o seguinte. O PSD, da Madeira, alega que continua a ter uma maioria funcional e o mesmo diz o PAN, que suporta aquela solução governativa. Eu acho que as coisas teriam sido mais fáceis ao Presidente da República não dissolver a Assembleia se o Miguel Albuquerque não tivesse continuado. Porque ele poderia dizer, já não sou eu que estive sob suspeita que estarei na presidência do governo... O PS, a maioria parlamentar...
Mas ele não aceitou essa proposta na República feita...
Pois não, mas já podia ter aprendido alguma coisa. Já podia ter aprendido alguma coisa com aquilo que se passou precisamente na República. Portanto, não quis fazer, mas enfim, é o dissolvente.
Finalmente, nós haveremos de voltar ao tema com mais tempo. Na Rússia houve um ataque terrorista com mais de 100 mortes. Putin terá sido avisado, não foi capaz de evitar, demorou muito a reagir, ou demoraram muito a reagir as forças de segurança russas, e depois mostrou-se mais uma vez obcecado com a Ucrânia e o Ocidente, apesar do ISIS K ter reivindicado o ataque. Pedro Cida Vieira, Putin ficou mais frágil com aquilo que aconteceu?
Num sentido sim, noutro sentido nem por isso, porque ele é um ditador, ele controla a informação no país dele, ele manipula os inquéritos judiciais, tortura os suspeitos, etc. E portanto pode vender ao povo russo que aquilo pode usar aquele episódio trágico, absolutamente lamentável, condenável a todos os títulos, e pode manipulá-lo para servir a sua narrativa. Designadamente num momento em que pretende alargar o esforço de guerra e, portanto, convocar muito mais gente para participar na guerra na Ucrânia. Internacionalmente, aquilo que é curioso é o seguinte, também contraria uma narrativa de que a Rússia está a liderar uma espécie de frente dos outros povos do mundo contra o imperialismo americano. A verdade é que a Rússia, ela própria, tem intervenções imperiais, e ofendeu uma parte muito significativa do mundo islâmico, seja na Chechênia, seja na Síria, etc., que gera estas coisas. Portanto, não, é-lhe mais difícil sustentar perante o mundo que esta é uma grande batalha entre o Satã americano e a Rússia, que é uma espécie de líder do todo o povo, todo o terceiro mundo, o Sul, todo o mundo não alinhado, e pelo contrário mostra-se que as coisas são muito mais complexas e que na esfera internacional a Rússia tem causa muitas ofensas e gera muitas reações adversas.
O problema islâmico, digamos assim, já é um problema antigo na Rússia, não é de agora.
Foi, aliás, o que deu popularidade a Putin no início do século, quando chegou, era primeiro-ministro e depois presidente.
E já não foi só da Rússia, já era da União Soviética, nós não nos podemos esquecer da intervenção no Afeganistão e daquele começo. Depois também há várias repúblicas soviéticas, ou russas agora, que há algumas que ainda estão dentro da Rússia, outras que estão nas suas fronteiras, que têm movimentos islâmicos radicais muito fortes. A fraqueza de um ditador é sempre, o Pedro tem razão, é sempre bastante relativa, porque a sua força é também é a sua fraqueza. A vontade de mostrar força e dizer que não há problema nenhum na Rússia deu origem a que um atentado fosse levado a cabo de uma maneira quase facilitada, como já tinha acontecido em Beslam. Quer dizer, quando o ditador quer dizer eu domino completamente isto, não há problema nenhum, também gera a sua fraqueza, porque depois não cede a esse ímpeto de fazer essa segurança interna de uma maneira mais vincada. Eu acho que isto é uma continuação de um processo que vai ser muito complicado para Putin, porque ele também vai ter de gerir este crescimento do terrorismo islâmico. A reação que tu disseste que ele teve em relação à Ucrânia é perfeitamente normal num país que está...
Entretanto, foi desmentido pelo seu amigo da Bielorrússia, que deu informações de que os terroristas, afinal, estavam a tentar fugir para a Bielorrússia.
Não, porque quando se está numa guerra, tudo serve para o esforço de guerra. Portanto, é normal que ele tenha dito que a Ucrânia é que facilitou e tudo mais, porque ele também não quer dar esse flanco de dizer que está a abrir outra frente de batalha.
Com um fim de semana prolongado em tempo de Páscoa, chegamos ao Bloco Central de Interesses, livros, teatro, cinema e música, claro, do que importa na vida, as sugestões de Pedro Sousa Vieira e Pedro Marcos Lopes. Pedro Sousa Vieira, o que é que...
Não é o Pedro Sousa Vieira, contrário. Dás-me licença.
É o Pedro Sousa Vieira.
Hoje é o que nos dá a música. Hoje é o Pedro
então,
que dá
Pedro
a
Marcos Lopes.
Eu vou ser um ganda chato este fim de semana, porque apesar de me estar a preparar para ter um excelente fim de semana, é como vou deixar Lisboa e o país, deixo as pessoas entregues a grandes depressões. O primeiro tem a ver com um livro que eu acho que merece, já foi muito publicitado, mas eu acho que merece ser salientado, que é um livro do Vicente Valentim, que se chama O Fim da Vergonha. É sobre as extremas direitas e os movimentos de extrema direita. Foi prémio de João Blondiel para o melhor tese europeia em ciência política. É sobre estes movimentos, é de um português, vale muito a pena, é muito bem estruturado.
Um dos convidados recentes do Perguntar Não Ofende, com o Daniel Oliver.
Olha, então o Daniel desta vez acertou. E depois chamou-me a atenção a uma revista que eu assino há muitos anos, que é a New York Review of Books, chamou-me a atenção um artigo, um extraordinário artigo, sobre dois livros, sobre os creches económicos. Um deles é uma recensão em conjunto destes dois livros, que é o Seven Crashes e o The Great Crashes. E é essa recensão, eu aconselhava o artigo, mas eu, entretanto, depois de ler o artigo, encomendei os dois livros, mas só li um. O outro nem sequer ainda o abri. Ainda está com o plástico.
Se vais para fora, leva o livro.
Não vou porque tenciono ter atividades mais prazenteiras, mais lúdicas, e o que ler há de ser
também
uma coisa mais leve.
Sim.
Mas eu li o Seven Crashes do Sr. Harold Jones, que analisa os crashes desde a primeira grande crise económica da Grande Depressão de 1840, passando para 1930, pelo Covid e acabando, portanto, não é a primeira é 2007, passou por 2007 e depois acaba no Covid. É um livro, apesar de ser sobre crises, é um livro que se lê com muita facilidade, com muita informação, com teses, enfim, discutíveis. Eu não sou economista, mas algumas teses até a mim me parecem bastante discutíveis, mas que vale muito a pena. Particularmente, mas para nós termos a noção de que há vários tipos de crises. Quer dizer, há aquelas crises que geram aquela história de que as crises geram sempre oportunidades. Isso é a maior treta que já se inventou. Há crises, de facto, que geram oportunidades, e há crises que deitam, que fazem com que o mundo ande bastante para trás. Vale a pena ler, são essas... Mas se não puderem só ler... Eu acho que aquilo não está desbloqueado na New York Review of Books, mas é um grande artigo, chama-se The Crash Next Time, é o título do artigo, e depois são esses dois livros.
As propostas para ficarmos a saber mais de Pedro Marcos Lopes, e que música vamos ouvir?
Bom, então eu vou-vos surpreender muito, mas o fim de semana passado fui a um festival de música eletrónica.
Foste ao Sonar?
Fui ao Sonar Lisboa.
Ai, nossa senhora, o mundo está perdido.
E gostaste?
E gostei, porque devo dizer que estive numa posição bastante recatada, numa zona,
mais
uma zona VIP, mas ainda fui ouvir a música, não é claramente
a tua onda,
a minha onda, mas ouvi. E devo também fazer um disclosure, fui lá porque fui convidado pelo meu filho, que está ligado à organização. E, portanto,
e que é o autor do também... excelente tema...
Não foi esse, foi outro.
Ah, foi outro filho.
Bom, mas então, tenho três. Mas então...
Mas agora é o genérico
do festival. É muito interessante, já está na sua terceira edição. Há 31 edições em Barcelona, mas tinha um cartaz, ao que parece, muito apelativo.
Eu estou...
E, portanto, ainda passei ali umas horas muito agradáveis. Estava um fim de tarde fantástico em Lisboa no sábado.
Para quem não nos está a ver, o Pedro Sousa Vieira está com um ar feliz
a
contar o que aconteceu.
Mas então, o que é que eu trago aqui? Quem é que estava no Sonar Lisboa em dois dias seguidos? A Björk.
Ahá, descobri. Sabes porquê? Porque eu vi a Björk e a Patti Smith no CCB na sexta-feira, às duas.
Pois a Björk foi ao Sonar. E então estava lá e eu não pude deixar de me recordar que era eu ainda muito jovem e ouvi e comprei um disco de uma banda islandesa.
Sugar Cubes.
O Sugar Cubes. Pumba. Que é um álbum de 1988. E o Sugar Cubes tinha uma vocalista que era a Björk. E pronto, e portanto, eu em que é uma rapariga da minha idade, desse primeiro álbum dos Sugar Cubes, o Birthday, que eu gosto muito ainda hoje de ouvir.
Quando voltarmos na próxima semana, já haverá ministros, empossados e secretários de Estado nomeados. Faremos um raio-x ao governo de Luís Montenegro e, por certo, Pedro Sousa Vieira e Pedro Marques Lopes estarão atentos aos recados de Marcelo, às balizas que o Presidente vai colocar ao governo e à oposição. Boa Páscoa, até para a semana.
Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.